Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 23 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin e na assessoria técnica, Gabriele Di Domenico. Manhã de sábado, com céu parcialmente encoberto. Temperatura na Praça São Pedro, neste momento, está à volta dos 24 graus Celsius. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Em Marselha, a Papa concluiu na manhã de hoje os encontros mediterrâneos. Após, encontrou-se com o presidente francês Emmanuel Macron. À tarde, preside a Santa Missa e então retorna a Roma, onde deverá chegar pouco antes das 21 horas. Mas vamos recordar a tarde de sexta-feira do Santo Padre, desde a saída da Casa Santa Marta até seu primeiro compromisso em Marselha. Abramos as portas das igrejas e, principalmente, nossos corações, disse Francisco, na oração com o clero na Basílica Nossa Senhora da Guarda. E na oração com os líderes religiosos, convite a acolher o migrante juntos com humanidade, sem naufragar a esperança. No telegrama pela morte do ex-presidente italiano Giorgio Napolitano, Santo Padre manifestou o apreço por sua humanidade. Nosso programa está começando agora.
A Igreja recorda hoje São Pio de Pietrelcina. Francisco Forgione nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena aldeia agrícola entre os montes Apeninos, na província de Benevento. Foi batizado com o nome de Francisco, porque sua mãe era muito devota de São Francisco de Assis. Certo dia, um frade, que sempre passava pela cidadezinha, despertou no jovem o desejo de se tornar sacerdote. Aos 16 anos, entrou para a Ordem dos Capuchinhos, onde recebeu o nome de Pio. Aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Naquele período, começaram a aparecer em suas mãos as chagas de Cristo. Frei Pio, envergonhado, manteve esse acontecimento em segredo por um ano. No entanto, seu corpo emanava um inexplicável perfume de jasmim. Assim, seu convento tornou-se centro de peregrinações de pessoas provenientes de diversas partes do mundo. De 1923 a 1933, foi obrigado a várias restrições. Não podia ser diretor espiritual, confessar e celebrar missa publicamente. Aceitou tudo dizendo: sou filho da obediência. Isso, porém, não impediu de receber visitas do povo simples e até de reis da Europa. Em 1940, começaram as obras de construção do grande hospital Casa Alívio do Sofrimento com a ajuda dos fiéis. Em 22 de setembro de 1968, ao término da celebração comemorativa dos 50 anos dos estigmas, Padre Pio sentiu-se mal e veio a falecer na noite, no dia 23, aos 81 anos. São Pio foi canonizado por São João Paulo II em 2002. O Papa Francisco começou o dia em Marselha celebrando a Santa Missa de forma privada. Depois, dirigiu-se à Casa das Missionárias da Caridade, em São Mourão, para um encontro privado com algumas pessoas em situação de dificuldade econômica. De lá, o Santo Padre dirigiu-se ao Palais du Faro, distante cerca de 6 quilômetros, para participar da conclusão dos encontros mediterrâneos. Estavam presentes bispos da França e de outras dioceses mediterrâneas, jovens, algumas autoridades políticas e associações, cerca de 900 pessoas. O pontífice foi recebido na entrada do auditório pelo presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e sua esposa, pelo cardeal arcebispo de Marselha e pelo presidente da Câmara. O Santo Padre pronunciou um discurso e, ao final, agradeceu ao presidente da Conferência Episcopal. Seguiu-se, então, o encontro com o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. À tarde, o Santo Padre preside a celebração da Santa Missa no estádio Velodrome. Por volta das 19 horas, chega ao Aeroporto Internacional de Marselha para então embarcar no voo que o trará de volta ao Vaticano. Mas vamos recordar os passos de Francisco desde o início da tarde de ontem, dessa que é a 44ª viagem apostólica do seu pontificado. O voo com o Papa a bordo partiu às 14h45 de sexta-feira do aeroporto de Roma Fiumicino em direção à cidade francesa. Depois de quase 500 anos, desde a época de Clemente VII, um pontífice vai a Marselha. Mas antes de deixar o Vaticano, Francisco saudou na Casa Santa Marta cerca de 20 mulheres acolhidas na Casa Dono de Maria. Com elas, estavam presentes algumas das irmãs missionárias da Caridade, a cujos cuidados estão confiadas. Já durante o voo em direção a Marselha, Francisco saudou um a um jornalistas presentes.
Bom pomeriggio a tutti e grazie per venire. E vi auguro un bel lavoro. Sarà poco tempo, ma tante cose in questa città che la porta e la finestra è tutto sul Mediterraneo. Grazie.
Boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. Desejo um bom trabalho. Será pouco tempo, mas muitas coisas nessa cidade, que é a porta, a janela, é tudo no Mediterrâneo. Obrigado. A quem lhe recordava a situação dos últimos dias em Lampedusa e em outras zonas de chegadas de barcos, onde há numerosos embarques de imigrantes, Francisco sublinhou que o que está acontecendo é uma crueldade, além de uma terrível falta de humanidade. O pontífice também expressou sua dor pela foto que lhe foi mostrada de uma mãe imigrante com seu filho. Dor para muitos, como essa mulher detida nos campos de concentração da Líbia e depois colocada em barcos no mar, exposta a múltiplos riscos. Também durante o voo, o pontífice rezou pelo conhecido artista colombiano Fernando Botero, falecido há poucos dias. A filha do artista, Lina Botero, enviou ao Papa uma mensagem em vídeo por meio de um jornalista colombiano. Francisco viu o vídeo, depois assegurou à sua família suas orações. O pontífice desembarcou por volta das 16h04 no Aeroporto Internacional de Marselha, em frente ao pavilhão de honra, e foi recebido pela primeira-ministra Elisabeth Bornet ao pé da escadaria frontal do avião. O núncio apostólico, Monsenhor Celestino Migliori, e o chefe do protocolo francês embarcaram no avião pela escadaria da frente para saudar o Papa, que então desceu de elevador. Quatro crianças em trajes tradicionais ofereceram flores ao pontífice. Depois dos hinos, das honras militares da apresentação das delegações, o Papa e a primeira-ministra dirigiram-se à sala Hélène Boucher para um breve encontro privado. Do aeroporto, Francisco dirigiu-se à Basílica Nossa Senhora da Guarda para a oração mariana com o clero diocesano, como nos conta Túlio Fonseca.
O primeiro compromisso oficial do Papa em Marselha, imediatamente depois de seu desembarque no aeroporto da cidade francesa, foi um momento de oração mariana na Basílica de Notre-Dame de la Garde. O pontífice se reuniu com o clero da arquidiocese e com religiosos que ali desenvolvem seu apostolado. Depois de um momento de silêncio e contemplação diante da imagem de Nossa Senhora, Francisco foi acolhido pelo cardeal Jean-Marc Avelin, que em sua saudação destacou a importância da presença do Santo Padre na cidade. Após um momento de cânticos e escuta da palavra de Deus, Francisco pronunciou o seu discurso. O Papa saudou os presentes no idioma francês e expressou sua alegria por começar a sua visita vivenciando um momento de oração com os bispos, sacerdotes, diáconos e seminaristas consagrados e consagradas que desenvolvem um trabalho pastoral na arquidiocese. O pontífice afirmou que, ao chegar em Marselha, o seu desejo foi de seguir alguns exemplos, como o de Santa Teresa do Menino Jesus, São Charles de Foucault, São João Paulo II, que foi até Marselha ainda como seminarista, e muitos outros que, ao chegarem naquela cidade como peregrinos, foram fazer sua consagração na Basílica dedicada à Virgem Maria. Coloquemos sob o seu manto os frutos dos encontros do Mediterrâneo, juntamente com os anseios e as esperanças dos vossos corações, disse Francisco. O Papa recordou em seu discurso a leitura bíblica que foi proclamada no início da oração. O profeta Sofonias exortou-nos à alegria e à confiança, lembrando que o Senhor, nosso Deus, não está longe. Ele está aqui, perto de nós, para nos salvar. e recordou que esta é uma mensagem que, de certo modo, remete para a história da Basílica e para aquilo que ela representa.
É um messaggio questo que rimanda, in un certo senso, alla storia di questa basilica.
De fato, não foi fundada em recordação de um milagre ou de uma aparição particular, mas simplesmente porque desde o século XIII, o santo povo de Deus procurou e encontrou aqui, na colina de Lagarde, a presença do Senhor através dos olhos de sua santa mãe. Por isso, há séculos que os marselheses, especialmente os que navegam por entre as ondas no Mediterrâneo, sobem aqui para rezar. Francisco destacou o olhar materno de Maria, que olha para Jesus e para toda a humanidade, e afirmou que esta também é uma mensagem sobre Marselha, que recebe tantos povos. Quero refletir convosco, precisamente, sobre este cruzamento de olhares, porque me parece que nele esteja bem expressa a dimensão mariana do nosso ministério. Com efeito, também nós, sacerdotes e consagrados, somos chamados a fazer sentir ao povo o olhar de Jesus e, ao mesmo tempo, levar a Jesus o olhar dos irmãos. No primeiro caso, somos instrumentos de misericórdia. No segundo, instrumentos de intercessão, sublinhou o Papa.
Vicinanza, compassione, tenerezza, dai, eh?
Proximidade, compaixão e ternura, este é o estilo de Deus e deve ser também o nosso, afirmou o Papa ao enfatizar a importância da misericórdia e do acolhimento na vida religiosa e no contato com o povo de Deus. Ao deter-se sobre o olhar de Jesus, o Santo Padre enfatizou que é um olhar cheio de ternura, que transparece nos olhos de Maria. Nós, chamados a transmitir este olhar, somos obrigados a baixar-nos, a sentir compaixão, a assumir a paciente, encorajante e benevolência do bom pastor, que não censura a ovelha perdida, mas carrega nos ombros e faz uma festa pelo seu regresso ao rebanho. O Papa disse da importância em reconhecer o olhar do Senhor sobre seu povo, gerando homens e mulheres de compaixão, e fez um convite aos religiosos.
Apriamo le porte delle chiese e delle canoniche, ma soprattutto quelle del cuore.
Abramos as portas das igrejas e das residências paroquiais, mas sobretudo as do coração, para mostrar através da nossa mansidão, gentileza e acolhimento o rosto de nosso Senhor. Francisco destacou a importância de uma proximidade com todos, especialmente aos mais frágeis, aos pobres e aos que sofrem, para que nunca lhes falte cuidado. E com um exemplo prático, disse que só é permitido olhar uma pessoa de cima a baixo quando é necessário ajudá-la para se levantar, principalmente quando se vive a experiência do perdão, que nunca pode faltar. O pontífice abordou a importância da oração e da intercessão na vida dos religiosos e destacou que a recitação do breviário, a meditação cotidiana da palavra, o terço e qualquer outra oração, especialmente a adoração, devem ser repletos dos rostos das pessoas que a Providência coloca no seu caminho. Ao concluir seu discurso, Francisco se recordou dos testemunhos dos numerosos missionários que partiram daquele lugar sublime para anunciar a boa nova de Jesus Cristo pelo mundo inteiro. Caríssimos, levemos aos irmãos o olhar de Deus, levemos a Deus a sede dos irmãos, espalhemos a alegria do Evangelho. Esta é a nossa vida, que é incrivelmente bela, não obstante as canseiras e as quedas. Rezemos juntos a Nossa Senhora, para que ela nos acompanhe e guarde, afirmou o Papa. O encontro com os religiosos concluiu-se com uma oração dedicada a Nossa Senhora, seguida da bênção do Pontífice.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dinanzi a noi c'è il mare, fonte di vita, ma questo luogo evoca la tragedia dei naufragi che provocano morte.
Diante de nós temos o mar, fonte de vida, mas esse lugar evoca a tragédia dos naufrágios que provocam a morte. Estamos reunidos em memória daqueles que não sobreviveram, que não foram salvos. Não nos habituemos a considerar os naufrágios como meras notícias de jornal, nem os mortos no mar como números. São nomes e apelidos, são rostos e histórias, são vidas despedaçadas e sonhos desfeitos. Penso em muitos irmãos e irmãs afogados no medo, juntamente com as esperanças que traziam no coração. Perante um drama assim, não servem palavras, mas fatos. E antes ainda, serve humanidade. Silêncio, pranto, compaixão e coração. Convido vocês agora a um momento de silêncio em memória desses nossos irmãos e irmãs. Deixemos-nos tocar por suas tragédias.
Invito agora a um momento de silêncio em memória de questi nostri fratelli e sorelle. Lasciamoci toccare dalle loro tragedie.
O Papa usou de palavras cruciais para dar início à sua intervenção no momento de recolhimento com os líderes religiosos, junto ao memorial dedicado aos marinheiros imigrantes desaparecidos. Naquela etapa considerada, sem dúvida, como uma das mais emocionantes da viagem apostólica a Marsella, como recordou o arcebispo local, Dom Jean-Marc Aveline, que se pronunciou antes do pontífice. O cardeal, representando os responsáveis das associações que trabalham em prol dos migrantes e presentes no encontro, também agradeceu calorosamente Francisco pela coragem e tenacidade com que, durante 10 anos, desde sua primeira viagem a Lampedusa, defendeu a causa. Na sexta-feira, então, no segundo discurso oficial da viagem apostólica à França, Francisco recordou as tantas pessoas que não conseguiram superar o Mediterrâneo ao fugir de conflitos, pobreza e calamidades ambientais, fazendo com que esse mar esplêndido se tornasse um enorme cemitério. Ao citar novamente o livro Testemunho Fratellino, sobre a tribulada viagem de um migrante da República da Guiné até a Europa, o Papa alertou para a encruzilhada civilização na qual nos encontramos, com a fraternidade de um lado no mar Mediterrâneo e a indiferença do outro.
Não podemos rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce. Lo sappiamo.
Não podemos nos resignar a ver seres humanos tratados como mercadorias de troca, encarcerados e torturados de maneira atroz. Não podemos mais assistir às tragédias dos naufrágios devido a tráficos odiosos e ao fanatismo da indiferença. As pessoas que correm o risco de se afogar, quando são abandonadas no meio das ondas, devem ser socorridas. É um dever de humanidade, é um dever de civilização.
É um dever de humanidade, é um dever de civilidade.
O Papa foi contundente em seu discurso ao exortar o cuidado aos mais frágeis, superando a paralisia do medo e o desinteresse, começar pelo exemplo dos próprios representantes das diversas religiões. Na raiz dos 3 monoteísmos mediterrâneos, temos o acolhimento, o amor pelo estrangeiro em nome de Deus. E Francisco acrescentou:
Noi credenti, dunque, dobbiamo essere esemplari nell'accoglienza reciproca e fraterna.
Nós crentes devemos ser modelos de acolhimento recíproco e fraterno. Muitas vezes, não são fáceis as relações entre os grupos religiosos, com a traça do extremismo e a peste ideológica do fundamentalismo que corroem a vida real das comunidades. Exortando assim sentimentos de amor ao próximo e não de ódio, o Papa buscou a referência do pluralismo religioso de Marsella para enaltecer e agradecer a opção pela vida do encontro. Obrigado pelo empenho solidário e concreto de vocês na promoção humana e na integração.
Voi siete la Marsiglia del futuro. Andate avanti, senza scoraggiarvi.
Vocês são a Marsiglia do futuro. Continuem sem desanimar para que essa cidade seja um mosaico de esperança para a França, a Europa e o mundo. Irmãos e irmãs, enfrentemos, unidos, os problemas. Não façamos naufragar a esperança. Juntos componhamos um mosaico de paz. Ao final do momento de recolhimento, e após as intenções de oração feita por associações que trabalham pela causa, o Papa, junto a 2 imigrantes e aos líderes religiosos, se dirigiu ao monumento dos desaparecidos no mar e depositou uma coroa de flores. Giorgio Napolitano, o ex-presidente da República Italiana, eleito por 2 vezes para o mais alto cargo de Estado, faleceu na noite de sexta-feira, 22 de setembro. Ele tinha 98 anos e estava internado na clínica Salvatore Mundi, em Roma. Seu estado de saúde havia se agravado nos últimos tempos, tanto que o Papa Francisco, na audiência geral da última quarta-feira, convidou os fiéis a dirigirem um pensamento e uma oração ao presidente emérito da República Italiana, definindo-o como um servidor da pátria. Em telegrama enviado ainda na noite de ontem, a senhora Clio Bitone Napolitano, o Santo Padre expressou seus sentimentos de comoção e, ao mesmo tempo, de reconhecimento por esse estadista, que no desempenho dos seus altos cargos institucionais demonstrou grandes qualidades de intelecto e sincera paixão pela vida política italiana, bem como um grande interesse pelo destino das nações. O Papa escreve ter grata memória dos encontros pessoais tidos com ele, durante os quais, como afirma, apreciei nele a humanidade e a clarividência em fazer corretamente escolhas importantes, especialmente em momentos delicados para a vida do país, com a constante intenção de promover a unidade e a harmonia num espírito de solidariedade animado pela busca do bem comum. O Papa Francisco se inspirou em São Bento ao enviar uma mensagem dirigida aos participantes do simpósio ecumênico em andamento na Abadia Beneditina de Pannonhalma, no oeste da Hungria. Um evento cujo tema da paz é explorado em seus múltiplos aspectos no momento em que a humanidade globalizada está ferida e ameaçada por uma guerra mundial em pedaços que, travada diretamente em algumas regiões do planeta, tem, no entanto, consequências que prejudicam a vida de todos, especialmente dos mais pobres. A guerra na Ucrânia chamou dramaticamente a abrir nossos olhos e corações para tantas populações que sofrem por causa da guerra, acrescentou o pontífice. E a paz não pode esperar. Embora a regra de São Bento não contenha um tratado sobre a paz, enfatiza o Papa, ela é um excelente guia para um compromisso consciente e prático com a paz. De fato, sua mensagem extrapola os muros dos mosteiros e mostra como a convivência humana, com a graça de Deus, pode superar os perigos causados por disputas e discórdias. O santo padroeiro da Europa, além disso, estava ciente da complexidade das origens linguísticas, étnicas e culturais, que é ao mesmo tempo uma riqueza e um potencial de conflito. No entanto, São Bento tem uma visão serena e pacífica porque está plenamente convencido da igual dignidade e valor de todos os seres humanos. Isso é especialmente verdadeiro para os hóspitas, os estrangeiros que devem ser recebidos de acordo com o princípio de honrar todos os homens. Isso significa também saber como dar o primeiro passo em certas situações difíceis, porque a discórdia não deve se tornar um estado permanente. Fazer as pazes antes do pôr do sol, dizia o santo. Trata-se de uma medida de prontidão do desejo de paz, comentou por sua vez Francisco. A busca pela paz, a justiça não tolera atrasos, deve ser perseguida sem hesitação. A visão de paz de São Bento, prossegue o Santo Padre, não é utópica, mas aponta para um caminho que a amizade de Deus com a humanidade já traçou e que, no entanto, deve ser percorrido passo a passo por cada pessoa e pela comunidade. O embaixador ucraniano junto à Santa Sé apresentei o Papa Francisco com um urso de pelúcia. Vamos saber por quê com Victor Pinto.
Um urso de pelúcia gigante, com uma ferida na pata direita, algumas cicatrizes e queimaduras, em memória de todas as crianças ucranianas que agora não poderão mais brincar porque suas jovens vidas foram interrompidas por um foguete ou míssil. Trata-se de um presente altamente simbólico que esta manhã, 22 de setembro, o embaixador ucraniano junto à Santa Sé, Andriy Urashi, entregou ao Papa Francisco em audiência no Vaticano. Com o diplomata, representante ucraniano junto à Santa Sé desde abril de 2022, o Papa conversou por cerca de uma hora na sala da Biblioteca Apostólica, na presença de um franciscano ucraniano como tradutor. O embaixador trouxe ao Papa, abre aspas, palavras calorosas de agradecimento, fecha aspas, do presidente Zelensky e do ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba. A guerra e as propostas de paz do lado ucraniano foram os temas centrais da conversa. Falou-se ainda da missão do cardeal Mateusz Zuppi como enviado de paz a Kiev, Moscou, Washington e, recentemente, também a Pequim. O embaixador expressou sua gratidão por essa iniciativa do pontífice, bem como pelas palavras do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com estados e organizações internacionais no Conselho de Segurança da ONU em Nova York, em 20 de setembro. Houve também uma menção ao dramático ataque ocorrido há 3 dias em um armazém em Lviv, que fez com que cerca de 300 toneladas de ajuda humanitária fossem destruídas. O embaixador também lembrou o 90º aniversário da tragédia do Holodomor em novembro. A conversa terminou com a entrega de um presente especial, um urso de pelúcia de uma habitação destruída em 14 de janeiro em Dnipro, uma cidade no leste da Ucrânia, destruída por um foguete russo. Um prédio foi atingido diretamente no ataque, 46 pessoas morreram, incluindo 3 crianças. Outras 75 ficaram feridas, entre elas 13 menores de idade. O urso foi encontrado quase intacto nos escombros e rapidamente se tornou um dos símbolos e uma prova material do sofrimento do povo ucraniano. Andriy Urashi o recebeu nos meses passados e estava esperando para entregá-lo ao Papa como foi encontrado, ou seja, sem nenhuma restauração, mas ainda com as marcas deixadas pela tragédia. O diplomata acompanhou o presidente com algumas fotografias que mostravam um brinquedo imediatamente após o bombardeio, sentado, com a cabeça para baixo, em volta da destruição. Fotos que foram amplamente divulgadas na Ucrânia. Francisco retribuiu com um terço e a garantia de que nunca faltarão sua proximidade e oração pela Ucrânia em sua população, que ele já mencionou mais de 100 vezes como mártir em todo o pronunciamento público.
E assim encerramos nosso programa da manhã deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, bem como a assistência técnica do Gabriele De Domenico. Logo mais, estaremos aqui trazendo mais informações sobre a 44ª viagem apostólica do Papa Francisco, que o levou dessa vez a Marselha, no sul da França. Até então, nossa edição vespertina.